13ª reunião ordinária, 22 de abril de 2025.
Convido a todos a ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao nosso vereador secretário que faça chamado aos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis, presente. Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia. Está doente o presidente. Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
Passa a palavra ao presidente.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci no exercício de 2025. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondentes e projetos.
Em relação aos comunicados, o ofício 72 do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 33 de 2025, de autoria do vereador Gabriel Pinha dos Reis, que solicita informações a respeito dos pedreiros e auxiliares disponíveis da Prefeitura Municipal de Jaci, informamos que as informações requisitadas constam do ofício 36 de 2025, elaborado pela servidora Tuane Carolina Oliveira Pinheiro, chefe do Departamento de Recursos Humanos desse município. O referido documento apresenta a lista nominal de todos os pedreiros efetivos concursados, a lista com os nomes dos auxiliares atualmente vinculados à Secretaria de Obras, incluindo os eventualmente contratados temporariamente, a quantidade total de pedreiros e auxiliares em exercício. As informações foram prestadas com base nos registros atualizados da Secretaria de Recursos Humanos, visando atender aos princípios da transparência e do acesso à informação pública. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos nossos votos de consideração e respeito. O ofício número 73, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 32/2025, de autoria do vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicita informações detalhadas sobre os salários e benefícios dos servidores efetivos e comissionados da Prefeitura Municipal de Jaci, informamos que as informações solicitadas foram devidamente levantadas e são ora prestadas conforme o ofício 35/2025, lavrado por Luane Carolina Oliveira Pinheiro, chefe do Departamento de Recursos Humanos. Quanto ao item 1 do requerimento, encaminhamos as fichas financeiras atualizadas de todos os servidores da Prefeitura Municipal de Jaci, contendo os valores dos salários discriminados por cargo e função, bem como demais remunerações percebidas. Quanto ao item 2, informamos que os benefícios oferecidos pela Prefeitura Municipal, incluindo vale-refeição e outros adicionais e gratificações, também constam detalhadamente nas respectivas fichas financeiras de cada servidor. As informações prestadas têm como objetivo assegurar a transparência da gestão pública, conforme previsto na legislação vigente, e estão disponíveis para análise por esta respeitado caso legislativo. Ofício número 79, do gabinete do prefeito. Cumprimentando respeitosamente Vossa Excelência, sirvo do presente para responder ao requerimento 27/2025, aprovado por essa digna casa legislativa, que solicita esclarecimento e documentos relativos à implantação do condomínio náutico Porto da Pedra, neste município. Conforme informado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por meio do ofício 184/2025/SENDU, a documentação referente ao empreendimento encontra-se exclusivamente em formato físico, composta por plantas, mapas e documentos técnicos de grande formato que, devido à sua especificidade, não podem ser digitalizados com os equipamentos disponíveis da Prefeitura. Em razão disso, os referidos arquivos foram encaminhados à empresa terceirizada e especializada em digitalização de documentos técnicos que já está executando o serviço. A previsão para a entrega dos arquivos digitalizados é de até 7 dias corridos a contar dessa data, o que permitirá que o material seja posteriormente encaminhado de forma completa, segura e tecnicamente adequada aos nobres edis. Após a devolução dos arquivos digitalizados, os documentos físicos permanecerão à disposição para consulta presencial na Secretaria Municipal de Obras para qualquer vereador que deseja acessá-los diretamente. Assim, reiteramos o pedido de prorrogação do prazo por mais 30 dias, com o objetivo de viabilizar o cumprimento integral do requerimento, de modo a garantir o direito à informação com qualidade, clareza e respeito ao interesse público. Renovamos nossos votos de levado em consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Nelson Municipal Alvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, a indicação número 74, subscrita pelo vereador Márcio Moraes de Los Boas, solicitando expediente para o senhor prefeito, Nelson Mesquita Galvino, para manifestar minha profunda preocupação com a grave situação de saúde pública que assola o município de Jaci, caracterizada pelo alto índice de contaminação por dengue, configurando, a meu ver, um estado de calamidade pública. Diante desse cenário alarmante, que impõe riscos significativos à saúde e ao bem-estar da população, e considerando a necessidade urgente de ações coordenadas e eficazes para conter a propagação da doença e prestar assistência adequada aos pacientes, venho respeitosamente solicitar de Vossa Excelência as seguintes informações e providências. 1. Medidas adotadas para a resolução do problema. Diante do alto índice de contaminação, requer-se informações detalhadas sobre as medidas concretas que estão sendo ou serão adotadas pela Prefeitura Municipal para controle e combate à epidemia de dengue, incluindo ações de combate ao vetor Aedes aegypti, mutirão de limpeza, nebulização, eliminação de focos, etc. Campanhas de conscientização e educação da população sobre prevenção e sintomas da dengue, reforço das equipes de saúde para atendimento à demanda, parcerias com outras esferas de governo e instituições para o enfrentamento da crise, alocação de recursos financeiros e materiais específicos para o combate à dengue. 2. Tratativas da Secretaria de Saúde. Solicita informações específicas sobre a atuação da Secretaria Municipal de Saúde em relação ao manejo dos casos de dengue, especialmente no que concerne a disponibilidade e realização de testes rápidos e exames para o diagnóstico da dengue, disponibilidade de laboratório com atendimento em período integral para coleta de material para diagnósticos mais rápidos para imediato tratamento para os pacientes contaminados, protocolos de atendimento e condução dos pacientes diagnosticados, incluindo acesso à hidratação e tratamento adequado nos diferentes níveis de atenção, UBS, PSF, etc. Fluxo de encaminhamento de pacientes que necessitam de maior complexidade de tratamento, estratégias para evitar a sobrecarga do sistema de saúde local. Nesse termo, espera um honroso deferimento. Indicação número 75, subscrito pelo vereador José Marcelo. Submeto a aprovação dos novos pares, no termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, expediente para ser encaminhado para o senhor prefeito, Nelson Mesquita Galvino, representar a presente indicação, solicitando a Vossa Excelência que, por meio da Secretaria Municipal competente, sejam tomadas as providências necessárias para a instalação de lixeiras suspensas em pontos estratégicos do referido bairro, especificamente próximo à PAI, para facilitar o descarte correto de resíduos e manter a higiene na área, na Rua Dona Carminda, próximo à Igreja Nha Chica, na Vila Aparecida, para atender a demanda de fiéis e moradores, evitando o descarte inadequado. A instalação de lixeiras suspensas apresenta diversas vantagens, tais como a otimização do espaço público, a facilidade de acesso para os pedestres e a redução da possibilidade de acúmulo de água e proliferação de vetores de doenças. Indicação número 76, também do vereador José Marcelo, solicitando expediente a ser encaminhado para o senhor prefeito, encaminhando a indicação, solicitando a Vossa Excelência aqui para apresentar duas demandas de suma importância para o nosso município. Primeiramente, considerando a crescente necessidade de abastecimento de água da instituição Camari e do Canil Municipal, localizados em áreas próximas, venho solicitar a perfuração de um poço artesiano nas mediações da sede dessas instituições. A medida visa garantir o suprimento hídrico adequado para o desenvolvimento das atividades essenciais realizadas por ambas, promovendo o bem-estar dos assistidos pela Camari e dos animais acolhidos pelo Canil Municipal. Em segundo lugar, manifesta a urgente necessidade de manutenção das estradas de acesso à instituição Camari, ao Canil Municipal e, de forma extensiva, ao bairro industrial do nosso município. As condições precárias dessas vias têm dificultado significativamente o trânsito de veículos de pequeno porte e grande porte, impactando o acesso de colaboradores, fornecedores, visitantes e, consequentemente, o desenvolvimento das atividades econômicas e sociais nessas áreas importantes. Diante do exposto, clamo pela sensibilidade de Vossa Excelência em atender a essas justas demandas, determinando aos setores competentes que realizem os estudos técnicos necessários para a viabilização da perfuração do poço artesiano e que inclua a manutenção das vias de acesso em um cronograma prioritário de obras. Acredito que a concretização dessas ações trará benefícios significativos para a comunidade atendida pela instituição Camari, para o bem-estar animal sob a responsabilidade do Canil Municipal e para o desenvolvimento econômico do bairro industrial. Requerimento número 37, também do vereador José Marcelo, solicitando envio expediente para o senhor prefeito para requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito e com cópia ao Departamento de Recursos Humanos desta municipalidade o seguinte requerimento. Solicita informações no prazo legal a relação completa de todos os servidores municipais que recebem abaixo do salário mínimo nacional vigente, tendo como referência os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025. Solicita que a referida relação contenha para cada servidor as seguintes informações: nome completo do servidor, matrícula funcional, data de admissão, função e cargo, valor do salário base, quantidade de triênios e o valor correspondente, quantidade de quinquênios e o valor correspondente, descrição de todas as gratificações percebidas com os respectivos valores, valor total da remuneração percebida nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025. Justificativo. A presente solicitação tem por objetivo o exercício da função fiscalizatória desta Casa Legislativa, em especial no que tange à verificação da regularidade dos pagamentos efetuados aos servidores municipais, bem como a garantia do cumprimento da legislação trabalhista e constitucional, que assegura a todos os trabalhadores, inclusive os servidores públicos, o direito à percepção de remuneração não inferior ao salário mínimo. Requerimento número 38, do vereador Gabriel Penha dos Reis. Solicitando expediente ao senhor prefeito, requisitando por meio deste informações e esclarecimentos referentes às tratativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social sobre os cadastros do Bolsa Família. Recebemos diversas reclamações da população sobre a dificuldade do atendimento, tanto para novos cadastros quanto para a pesagem infantil necessária para a atualização dos cadastros. Nota-se que desde o início de janeiro de 2025 até a presente data, não tem sido possível realizar o atendimento de forma integral e progressiva à população. Observação. É importante ressaltar que essas tratativas impactam diretamente nos cadastros que a população necessita. Se não forem tomadas medidas administrativas rápidas, muitos beneficiários do programa poderão ser desatendidos, ter os benefícios suspensos, pela falta de informação prestada aos órgãos superiores que coordenam esse programa. A manutenção do cadastro atualizado é fundamental e novas pessoas estão aguardando para solicitar o cadastro e ter acesso ao benefício. A atual situação da Secretaria de Assistência Social tem causado um impacto direto nas famílias e indivíduos beneficiados pelo programa. Aguardamos que uma solução rápida e precisa seja tomada, especialmente no que diz respeito à capacitação de mais profissionais para que a demanda da população seja atendida adequadamente. O serviço, da forma como está sendo ofertado atualmente, não está satisfazendo as necessidades da população, gerando incômodos e reclamações perante essa Casa Legislativa. Solicito que sejam apresentadas as seguintes informações. 1. Justificativo para as dificuldades no atendimento. 2. Medidas que estão sendo adotadas para resolver as pendências. E 3. Prazos estimados para a normalização do atendimento. Essas informações são fundamentais para que possamos atender a situação e buscar soluções para atender adequadamente a nossa população. Requerimento número 39, também do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, registrando informações. Requisitando expediente ao senhor prefeito, requisitando que seja enviado a esta Câmara informações detalhadas sobre os contratos firmados para a realização das festividades do Carnaval 2025, conhecido como Ijaci Folia 2025. Considerando a importância da transparência na gestão dos recursos públicos e o interesse da população em acompanhar os gastos relacionados a eventos de grande porte, solicito que Vossa Excelência nos encaminhe os seguintes documentos e informações. 1. Cópias integrais de todos os contratos firmados com empresas e prestadores de serviços para a realização do evento, incluindo contratos de bandas musicais, estruturas de palco, som, iluminação, segurança, limpeza e demais serviços relacionados. Planilha detalhada com os valores unitários e totais de cada serviço contratado, especificando as quantidades e volumes de cada item. Segue listagem de itens, locação de banheiro químico, locação de banheiro químico PNE, kit, efeitos especiais médio porte, extintores de incêndio, fechamento metálico, gerador 260 kVA, grade de proteção, iluminação de grande porte, painel de LED, palco 10x8, serviço som grande, porte, tenda piramidal 10x10, treliça, alumínio Q30, brigadista, serviço de apoio ao público, liberação de documentação, tenda piramidal 3x3 com balcão, tenda piramidal 3x3 com balcão saia. 3. Informações do processo licitatório utilizado para a contratação dos serviços, incluindo os critérios de seleção e os nomes das empresas participantes. 4. Justificativo dos valores contratados, demonstrando a compatibilidade com os preços de mercado e a adequação aos princípios da economicidade e da eficiência. 5. Relatório completo sobre a arrecadação de receitas provenientes do evento, incluindo patrocínios, vendas de ingressos, aluguéis de espaços e demais fontes de renda. 6. Prestação de contas detalhada dos gastos realizados com o evento, discriminando as despesas por categoria e apresentando os respectivos comprovantes. Nesse termo, pede esperam os referimentos, sala das sessões, 22 de abril de 2025. E o requerimento número 40, também do vereador José Marcelo, solicitando em vista de expediente para o senhor prefeito, requisitando informações pormenorizadas acerca dos gastos com diárias de viagem efetuados por servidores efetivos, comissionados e contratados da Prefeitura Municipal, bem como agentes políticos, referentes ao período de janeiro, fevereiro e março de 2025, com a expressa exceção das diárias concedidas aos motoristas vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Diante do exposto, requer-se o fornecimento dos seguintes dados de forma clara e detalhada. 1. Gastos totais com diária. Valor total despendido com diárias de viagem no período especificado, incluindo os motoristas da saúde. 2. Informações detalhadas por viagem. Para cada viagem realizada, exceto os dos motoristas da saúde, solicitamos data de início e fim da viagem, destino da viagem, nome completo e cargo do servidor beneficiado, valor individual da diária paga, finalidade justificativa da viagem, número do processo administrativo, se houver. Solicito cópias em documento impresso, outro sim, que as informações sejam disponibilizadas também em formato digital, planilha eletrônica e documento PDF pesquisáveis, de modo a facilitar a análise e o cruzamento dos dados. Neste termo, espero os depoimentos, sala das sessões, 22 de abril de 2025. E em relação aos projetos em pauta, consta aí para leitura e envio às comissões permanentes o projeto de lei número 8, 2025, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária 2026 e das outras providências, e também para leitura e envio às comissões permanentes o projeto de lei complementar número 3, 2025, que institui o plano diretor de desenvolvimento do município de Jaci. Esses dois projetos, tendo em vista o tamanho, né, um grande volume de cópias, eu já solicitei à prefeitura para encaminhar o documento digital, e assim que me encaminhar, vou disponibilizar no grupo já. E, para a primeira votação, o projeto de lei complementar número 2 de 2025, que institui a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e a geração de empregos do município de Jaci e da outras providências. Então, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, Ranieri. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, aqueles que nos visitam e aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais da Câmara, nosso boa noite. Hoje, nós não fomos convidados não, mas tem gente fazendo aniversário, né, João Batista? Parabéns, viu? Rafael, prefeito Nelson. Aceito o nosso abraço. Que Deus abençoe vocês. Colegas vereadores, a gente já discutiu aqui nessa casa a questão dos servidores que recebem abaixo do piso nacional de salário. E hoje estou encaminhando um ofício ao senhor prefeito pedindo uma relação desses servidores, desses funcionários. Mas esse problema não é só aqui do nosso município de Jaci. No estado de Minas Gerais, mais de 50 mil servidores estão nessa situação. O governo do estado já conseguiu regularizar a situação de alguns poucos. Está hoje na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão um estudo, um levantamento para que o Estado consiga resolver a situação desses servidores. Por que eu estou dizendo isso aqui? O Estado está tentando resolver. Então, eu peço ao senhor prefeito, ao prefeito Nelson, que resolva essa situação dos servidores do município de Jaci, o mais breve possível, para que sirva também de exemplo para o Estado, que se tiver boa vontade, consegue se resolver isso. Então, eu espero aí, a gente já conversou, o seu prefeito já esteve aqui, então eu volto nesse assunto justamente para colocar essa questão sempre aos ouvidos do prefeito e de seus assessores, para que a gente consiga resolver essa pendência o mais rápido possível.
A questão também dos profissionais de apoio. Eu acredito que aqui no nosso município já está mais ou menos, essa questão já está quase que resolvida. Vai ter um processo seletivo aí para se contratar mais profissionais de apoio. É o mesmo problema que está acontecendo no estado. Então, devagar, o município vai andando e a gente vai tentando ajudar. Da melhor maneira possível para que ninguém fique prejudicado. Às vezes uma pessoa vem aqui e faz uma reivindicação e já outra já faz uma reivindicação ao contrário daquela primeira pessoa. Mas a gente está tentando chegar aqui num denominador comum para tentar resolver a situação dos nossos funcionários, dos nossos servidores. Eu falo nossos porque nós somos cidadãos. Eles estão lá na prefeitura, igual nós estamos aqui, para prestar serviço à comunidade. Então, vamos fazer aí a nossa parte. Espero que no final todos fiquem satisfeitos com o trabalho dos vereadores dessa casa. Uma coisa que me chamou a atenção essa semana, até pedi aí os servidores da casa, o Rafael, o Nelson, para fazer um levantamento, uma busca. Nos serviços de arrecadação do nosso município, da nossa prefeitura. E a gente cansa de ouvir aí, polícia multou fulano, polícia prendeu o carro de fulano, quer dizer, hoje já não pode nem prender mais, né? E multou fulano nesse valor, multou aquilo. Engraçado, Jaci não recebe um centavo dessas multas. Eu já cobrei isso aqui, quando eu fui vereador, há anos. Eu achei que isso já tinha sido resolvido. E não foi. Então eu devo ir na prefeitura essa semana, reunir com o prefeito, com seus assessores, para que a prefeitura faça um convênio com os órgãos competentes, para que essas multas, o percentual, venha para o nosso município. Todas as multas que são geradas dentro do nosso município têm um percentual que vem para a prefeitura. E a prefeitura precisa que o itinerário do município, usa as vias públicas do município e às vezes, por qualquer motivo, sofre uma multa. Ele está usando da nossa infraestrutura urbana, da nossa malha viária, e o dinheiro que é arrecadado com essas multas não fica um centavo para o nosso município, vai tudo para o Estado. Então, eu acredito que... Eu não estou pedindo aqui para a polícia multar ninguém, não vai fazer confusão com uma coisa que eu estou pedindo aqui, estou orientando, e vou pedir ao seu prefeito, à prefeitura, os assessores, para que a prefeitura procure um caminho para viabilizar esse convênio com os órgãos competentes, para que essas multas possam ser revertidas a favor da nossa população. Né? Mesmo a gente que é motorista, se a gente é multado, eu pago uma multa, aqui já se o dinheiro vai para o Estado, não fica nada aqui. Né? Então são coisas que acontecem, que não pode ficar para trás. Isso aí, tem mais de 20 anos que eu cobrei isso aqui, eu achei que isso já tinha sido resolvido. E não foi resolvido. Então, eu acredito que nem o prefeito Nelson sabe disso. E acredito que outras pessoas também que trabalham na prefeitura não sabem disso. Não se atinaram pelo problema. Então, às vezes, a gente tem um trânsito muito grande de veículos aqui no nosso município. O fluxo de veículos, tanto veículos de passeios pequenos, como os de grande porte. A gente tem multa dos radares aí na rodovia. Né? Tem muita coisa. Todas essas multas que estão, são atuações que são feitas dentro do município de Jaci, o município tem um percentual nessa arrecadação. Então, espero aí que a prefeitura tome
atitudes para que a gente consiga reverter essa situação. Pelo menos se tiver esses recursos foram revertidos para o município, a gente pode aplicar em benefício à população. O vereador João Batista falou, hein? O próprio município sobre o trânsito dentro da cidade é o município. Então, por que que nós não vamos rever essa arrecadação e buscar esses recursos para o nosso município? Pode ser esse recurso, pode ser aplicado em melhoria das vias públicas, né? Sinalização de trânsito e outras coisas mais. Então, são coisas que a gente vai deixando, vai esquecendo, cair no marasmo, depois ninguém toma providência nenhuma. Então, vamos ver se dessa vez, nesse mandato aí, nós vamos conseguir, pelo menos conseguir que esse convênio seja assinado e a prefeitura, o município de Assis possa ter mais uma arrecadação. Outra coisa que professores que falaram que está faltando. Tem professores que tiram de seu bolso para comprar um lápis de cor, às vezes, uma massinha para os alunos fazer as suas atividades. Então, não foi uma professora só que me falou isso. Quer dizer, então, elas não estão falando mentira. Uma me falou, eu procurei mais umas duas aí. Então, espero aí que a secretária de Educação, a Valéria, possa tomar essas providências. Para que os alunos, as nossas crianças, não fiquem prejudicadas com essa falta de material didático. Né? Tá certo que muitas professoras tiram, a gente sabe disso, eu já fui professor e sei que muitos tiram do próprio salário para comprar algum tipo de material ou fazer alguma doação para os alunos, principalmente aqueles que não têm condição. Se a prefeitura faltou, aí tem muitos professores que conseguem repor alguma coisa.
Posso falar, Marcelo? Pelo menos eu trabalho na creche, né? E para as crianças não falta material, Marcelo. Assim, eu acredito que nas outras escolas também não. Eu acho que as professoras podem estar falando que está faltando o material, não é o didático, não é para as crianças. É papel variado que a gente gosta para fazer painel, essas coisas aí a gente acaba. Muita massinha, lápis de cor, tem
justamente tem cola. Isso aí que alguns professores me falaram que está
então, falando. Igual na creche tem e tem muito. Tem o lápis de cor, tanto é que ainda é o diferencial, é aquele jumbo, né? Por ser crianças pequenas, tem giz de cera, tem massinha, então assim, não está faltando. E veio material também. E eu pensei que fosse, era o material de essas folhas EVA. Essas coisas que a professora utiliza sem ser para os alunos.
Essas pessoas que me falaram é justamente os itens que, alguns dos itens que Vossa Excelência citou aí. Mas vamos ver, eu vou conversar com a secretária, com a Valéria, vou fazer uma visita nas escolas, quer ver se essa semana eu consigo ir nas escolas, para a gente dar uma olhada nisso e tentar, né, ver o que tem de verdade nisso, o que não tem. Né? Mas se a gente está cobrando, se alguém cobrou a gente, porque tem algum fundamento. Né? Mas espero que eu esteja enganado, né? Que não esteja faltando nada. Né? Eu falei que, acho que me parece, na última reunião, a questão dos lotes lá da Lagoinha, onde a prefeitura cedeu terrenos para as pessoas construírem lá, depois a própria prefeitura foi lá e embargou, o Ministério Público embargou. Então, eu vou pedir mais uma vez aí. Já, essa semana, mais uma pessoa já me procurou, pedindo para ver se a gente consegue ajudar a resolver essa situação. Começaram a construir lá, perdeu tudo, perdeu o material, o pessoal foi lá e furtou o material dele que estava na casa, porta e outras coisas mais, telhado, né? Então, vê se a prefeitura tem muitos terrenos aí, a Câmara já está fazendo levantamento desses patrimônios da prefeitura. Me parece que foi o vereador Rogério, parece que fez um pedido aí a respeito desses terrenos da prefeitura, não sei qual vereador que foi. Rafael está fazendo esse levantamento. Que a prefeitura ache uma maneira de pelo menos doar um terreno dentro da legalidade para essas pessoas que foram prejudicadas. Que eu lembro que aqui na Câmara foi aprovado, acho que 41 ou 47 lotes, não sei, na época, naquele terreno lá da Lagoinha, para cima lá do Conjunto Habitacional, e a prefeitura foi dando lotes, aí a Deus dará, foi mais de 100. Então foi uma coisa que não foi feito dentro da legalidade, aí veio a promotoria, embargou tudo. Eu tive na promotoria uma época lá com o doutor Eduardo, no tempo aí do prefeito doutor José Maria, para conversar, para a gente tentar resolver. Mas ele não era muito bom de diálogo, e então me parece que já foi no fim do mandato que eu saí, então a coisa caiu por terra. Então vamos tentar ver se a gente consegue aí auxiliar esse pessoal aí para resolver, que a prefeitura possa tentar aí pelo menos fazer um paliativo, ajudar essas pessoas que foram prejudicadas. Esses aí que, os que não construíram, que não teve despesa nenhuma, a gente ainda tolera, mas aqueles que começaram e depois que gastaram lá dinheiro e foi embargado as suas condições, esses aí foram muito prejudicados e espero que a prefeitura possa resolver essa situação. Então eu peço àqueles que ganharam terreno lá, esse pessoal, se tiver o documento, que procure aqui na Câmara ou me procure, procure os outros vereadores aí, para a gente ver o que a gente pode fazer. Porque a prefeitura tem muito terreno nesses loteamentos aí. A gente vai estudar uma maneira para ver se a prefeitura pode fazer uma doação de lotes nesses terrenos, para resolver essa situação de muitas pessoas. Outro assunto que foi aí na semana que passou, a nossa Semana Santa, eu sou um católico, outros aqui são às vezes de outras religiões, mas eu queria deixar aqui um agradecimento àqueles que participaram aí na Sexta-feira Santa do discernimento da cruz lá na Praça da Matriz. Foi momentos de muita emoção, então eu quero deixar aqui em nome da minha fé, em nome da minha religiosidade, um abraço a todos aqueles que participaram das solenidades aí na Semana Santa e parabenizar pela beleza das atividades. Também ao Padre Antão, nosso agradecimento pelo esforço e por tudo aquilo que foi feito na nossa Semana Santa. Infelizmente, ontem faleceu o Papa Francisco. Eu vou pedir aqui aos colegas vereadores, mesmo aqueles que não são católicos, a festa que foi realizada lá na orla da Represa do Funil, lá no bairro Ipiranga. Eu estive lá nos 3 dias, encontrei lá com alguns vereadores que estiveram lá, o Cássio Eduardo, a Franqueline, o Júnior, os outros aí, eu não sei se eu vi os outros lá, o Márcio. Então, olha, superou as expectativas. Eu não sei até que ponto a prefeitura ajudou, mas a organização foi muito boa. E com todo mundo que a gente conversava a respeito da festa, todo mundo gostou. Falou, gente, aqui que é o lugar de fazer festa. Então, todas as pessoas, não só daqui de Jaci, algumas pessoas de fora, gente de Belo Horizonte, de Lavras, alguns que a gente conversou, elogiando. Então, aos organizadores, os nossos parabéns, né? Estive lá com o prefeito, e muita gente chegava perto da gente e falando, ó, que festa. Foi uma festa que não teve muita gente, não teve tumulto nenhum, sem nenhuma ocorrência, pelo que eu fiquei sabendo. Então, estão de parabéns. E tomara que, igual estas, tenham mais. Estive conversando lá com o Leonel, o Té, que é secretário da Cultura, e já me disse que tem outras atividades, outras festividades que o município vai promover, que ele vai fazer lá na Orla do Ipiranga. A prefeitura vai fazer lá na Orla do Ipiranga, que a experiência foi muito boa e valeu a pena, né? Para quem foi e participou, eu acredito que todo mundo deva ter ficado satisfeito. Eu gostei. Eu já sou meio festeiro mesmo, né? Apesar da idade, sou muito jovem ainda, né? Mas eu gostei muito. Então, não poderia deixar passar em branco, elogiar as pessoas que participaram. Não sei até que ponto, como já disse, até que ponto a prefeitura ajudou na organização, colaborou, mas estão de parabéns. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos. Por hoje é só.
Vereadora Franqueline.
Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente, jurídico, doutor Edmilson, funcionários da casa, quem nos assistem, né, pelas redes sociais. Aí hoje, em especial, quero mandar um abraço também para o Robertson, que falou que sempre está assistindo as reuniões da Câmara nas redes sociais. Eu falo, é muito importante, né, quando a gente escuta alguém falar que está acompanhando, que é isso que a gente quer, que a população esteja nos acompanhando. Também, né, parabenizar os colegas Rafael, João Batista, o prefeito pelo aniversário de hoje, que tanto, né, de aniversário no dia de hoje. Só faltar a festa, né, gente?
Hoje tem pastel de graça.
Ah, é. Depois a gente passa, então, na pastelaria, João. Como, né, o nosso presidente falou, independente de religião, eu achei que nós, né, o mundo perdeu um grande líder, os quais os valores eram muito além do que a gente imagina, do que os tempos atuais, né, a gente espera. E a gente espera também que quem vem agora ocupar o lugar, que seja tão bom quanto ou até melhor, né, porque a gente precisa disso nos tempos atuais. Eu acho que os valores estão muito, muito distorcidos, então uma pessoa com um pulso firme para conseguir passar o que realmente é importante, está difícil, mas assim, a gente acredita que Deus vai direcionar e que vai vir uma pessoa que vai fazer tão bom, vai fazer cumprir o papel tão bem feito quanto o Papa que faleceu fez. Também falando, né, do salário, a gente espera mesmo que o prefeito possa ser um exemplo também, já que tem muitos funcionários do Estado também que recebem ainda menos do salário mínimo, mas que Jaci seja uma referência quanto a isso, porque os funcionários, né, que fazem a prefeitura, e eles merecem, né, gente, porque a gente trabalha. Claro que toda regra tem sua exceção, mas a gente precisa lutar pelos nossos funcionários. Claro.
Vereador Franqueline, e o que deixa a gente mais triste é que a maioria desses funcionários do Estado, também eu acredito que aqui no município, é da educação. É para ver o tanto que a educação é desvalorizada no nosso país, né?
Pois é. Obrigado, Marcelo. E é mesmo, não por eu ser uma funcionária da educação, mas é assim mesmo. Eu falei, tudo que, né, que precisa é a educação que vai. Se tem algum evento, a educação vai lá, prepara os alunos, às vezes sem alunos, mas estamos lá. E acaba que a gente sente esse desvalor mesmo, né? É muito triste. E também a gente pede, assim, que muita gente vem até comentar com a gente, colegas de trabalho, também que às vezes em alguns setores públicos da nossa cidade mesmo não estão sendo bem atendidos, né? A gente espera também que a gente sabe que não dá para agradar tudo, às vezes o salário não está adequado, mas quem está ali está precisando de algo. Então, que sejamos cordiais, né? Porque é tão bom a gente ir num lugar, a gente ser bem atendido, igual a gente fala, se vai numa unidade de saúde, é porque você está precisando, você já não está bem. E chegar lá, não ser bem atendido. Então, é isso que a gente também espera, né, dos nossos colegas funcionários. E, como o Marcelo falou, a gente não consegue agradar todo mundo, mas, com certeza, nós, né, juntos, estamos fazendo tudo para que, da melhor maneira possível, a população seja atendida e bem atendida. Então, vocês podem continuar contando com o nosso trabalho. Eu até ia falar da limpeza, mas já está tendo um mutirão. A gente até perguntou o Nadinho agora, ele falou assim que já está, que ele já fez algumas áreas do centro, Vila Industrial, está subindo agora na Serra, Planalto. Então, que também sirva de alerta, né, e que as pessoas conscientizem. Está fazendo um mutirão, mas vamos preservar para não acontecer de voltar esses lixos, essas sujeiras de novo, porque realmente nossa cidade está bem suja. A gente sabe que é pouca mão de obra, que eles estão fazendo também, mas a conscientização do povo, o pessoal também tem que ter essa noção. Igual as lixeiras, né? Também se essas lixeiras forem instaladas, a gente espera que, já que todo mundo faz esse pedido, que sejam usadas e bem usadas. Mas está tendo o mutirão, a gente espera que vai solucionar muita coisa aí na nossa cidade. Então, por hoje é só, gente. É desejar, né, uma feliz Páscoa para vocês. Já passou, mas a Páscoa, acho que a gente tem que viver ela todo dia, né? Porque Jesus ressuscitou e a gente tem que acreditar nisso para a gente seguir. Então, boa noite, boa semana, que Deus abençoe vocês.
Obrigado, vereador Franquelin.
Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Fran, boa noite, os colaboradores, os que nos assistem, né, os que nos vão ouvir através da rádio. Boa noite a todos aí. Eu queria começar, primeiro, parabenizando nosso companheiro João Batista, Rafael, hoje também o prefeito Nelson, né? Que Deus abençoe vocês sempre aí. Estamos firmes com a gente aí. E eu também sei breve hoje, senhor presidente, mas eu queria, olha, comentar o que está acontecendo, mas é perigoso e está complicando muita gente já assim e deixando muito ansiosa. Eu vou olhar a questão da dengue. Vou direto a comentar que a dengue em nosso município está deixando o pessoal assustado. Todos nós aqui, todos passando, e quem está com dengue está passando os apuros. Então, eu estive conversando hoje com o secretário, ele me falou que liberado para fazer exames assim que necessário. Parece que os médicos do BF, se pedir, está liberado para fazer, eu acho que é Mocel, aqui em Jaci, outro lugar na UFA. Mas eu ainda acho que é pouco, porque depois que está doente, já está remediando, temos que prevenir. Igual hoje falou que está fazendo limpeza, olha, você deixou acontecer hoje, eles pôs um decreto aí, que está, né, complicado, situação de Jaci, questão de dengue. Ele me falou até que tinha 36 casos. Até me assustou. Falei, essa 36 casos, tanta gente clamando e passando mal, com esses meus amigos e outros, né, que está falando que está doente. Então, acho que 36 pessoas no município, ou o pessoal não está passando por lá no UBS, ou a conta não está fechando. Porque tem muita, mas muita gente sofrendo com essa dengue já assim. E eles estão fazendo, diz que vai vir fumacê naquele carro, mas também tem que ter pessoal que está fazendo em casa, depende dos lugares mais críticos. E eu falo o seguinte, por que não incrementa nesse período, de repente, não sei se é viável, mas se for nas escolas, no OBS, onde for, compra esse repelente aí, vamos fazer uma doação para o pessoal, ainda mais as famílias mais carentes, que fica caro, hoje está aí em torno de 30 reais, depende do tipo de repelente. É uma coisa que poderia ser bem-vinda ao município. Imagina, de repente, o Nelson amanhã resolve comprar, o prefeito, e doar na UBS, vai nas escolas, idosos, e isso vai contribuir bastante para que evite e propagasse essa doença. É triste, viu? A pessoa está sofrendo mesmo. E, infelizmente, a prefeitura corrige, mas tem suas falhas, mas a população também, alguns, deixa a desejar. É igual a Franqueline acabou de falar. Faz o serviço da prefeitura, mas a população te dá um pouco de ajuda. Primeiro dentro da sua casa, no seu lote. Alguns não é todos, mas alguns deixam de desejar e vem acontecendo o que está acontecendo aí. Né? E, então eu falo o que passa a população, sei que foi assim que me passou o Rodolfo, que está liberado, os médicos estão tá autorizados a todos, com sintomas de dengue, está o laboratório em Jaci, que é o Mocel, e tem parceria com a UFLA e outros mais aí. Assim ele passou que está liberado, mas precisou, não precisa esperar a fila não. Espero que seja verdade, vocês que me ouvem, me assistem, se for, não for, me avise, porque irei cobrar dele. Ele me passou isso hoje, na parte da tarde, me ligou para falar que está autorizado e os médicos estão pedindo exame, e assim que pediu já está autorizado dentro do Mocel. Isso é uma coisa ótima, mas podemos tentar amenizar. Eu acho que uma das formas seria essa, né? E outras mais, ele falou que o pessoal lá de Varginha tá liberando o carro para vir fazer fumaça e tal, mas, enfim, de ter feito um mês atrás, talvez teria mais resultado. Eu também, já mudando também de outra comentário aqui, que o presidente acabou de falar, né? E também participei, foi da celebração da Semana Santa, e quero parabenizar a todos, principalmente os jovens de Jaci, né? Alguns que estavam empenhados lá naquela celebração, na encenação, ficou maravilhoso, é uma coisa que para a cidade, além, igual foi dito aqui, essas festas trazem pessoas também de fora para ver essas festas nas orlas e outras festas. Essa também é um acontecimento que chama atenção, o pessoal vem de fora, muita pessoa dos condomínios e outras pessoas mais participam, e isso para Jaci é só enriquecedor, porque o pessoal gosta e volta. O Padre Antão e todos que participaram ali da celebração da Semana Santa, meus parabéns e Deus abençoe a todos. Para finalizar aqui, a questão da gente, o Roberto, tivemos lá no Contento, naquela ponte lá, que toda vez a gente cobra, e parece que está saindo, está por poucos dias, vai liberar, vai colocar o corrimão lá naquela ponte que está. Pois não, Roberto?
Permite uma parte, Márcio? Estava conversando com o secretário Nadim e o material já chegou e essa semana ainda vai ser instalado o guarda-reis que fala, né? Vai ser instalado naquela ponte. Eu com o vereador Márcio esteve lá semana retrasada com o secretário Nadim, né? E ele afirmou que ia conseguir fazer lá pra gente e deu notícia hoje que essa semana ainda vai ser instalado.
Obrigado, Roberto. Não, tão perfeito. E o mais seria isso mesmo, a gente queria agradecer, desejar a todos de Jaci uma boa semana, Deus abençoe e a feliz Páscoa.
Vereador Roberto Carlos.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Fran, servidores da casa, nosso jurídico doutor Edmilson, pessoal presente aqui, pessoal que nos assiste das redes sociais, da rádio que será transmitida amanhã, né, quarta-feira. Parabenizar aí o servidor da casa, aí, Rafael, nosso amigo e vereador doutor João Batista, o nosso amigo prefeito, Nelson, meu sim da funerária, desejar aí uma felicidade, que Deus abençoe vocês, sempre. Agradecer a Deus mais essa oportunidade de estar aqui presente, né, junto com os nossos colegas, e que tenhamos uma boa semana aí, né? Eu vou começar hoje com uma frase: quando a mente acredita, o corpo conquista. Por que esse motivo dessa frase hoje? A gente vê acontecendo aí, não só no país, no mundo geral, né? Parece que o mundo estagnou. Está dando medo. Eu comento muito isso. Eu falo que está dando medo. Uma crise que está passando. É guerra, é política, é situação financeira do país que parou. Então, quando a mente acredita, o corpo conquista. Vamos pensar, como se diz, positividade, e começa da gente. Se cada um começar com esse pensamento, eu acredito que o mundo vai ser melhor. Eu falo que o Covid, quando teve, que teve a... Me fugiu da memória agora. A pandemia. Eu falo assim, que diferente de religião, eu acho que Deus é um só. Né? Deus é um só. Né? Indiferente de como você segue, mas Deus é um só. Deus falou assim, opa, pera aí, o ser humano está querendo ser mais do que eu, vou dar um basta nele. Tudo tem um propósito na vida. Opa, pera aí, você vê que veio a pandemia, todo mundo em casa. Aí muitas pessoas, nossa, eu quebrei, a empresa quebrou. Não, você vê que naquele sufoco, foi uma situação ruim, foi. Teve, infelizmente, muitas mortes, mas você vê que a gente ressurgiu da cinza. Eu até vi um comentário de um comerciante de carro, falou assim, nossa, eu estava quebrando. Na pandemia eu consegui reerguer minha empresa, porque parou de fabricar carro e ele levou. Então, tipo assim, tudo que Deus faz tem um propósito. Então, essa situação que a gente está vivendo aí hoje também, eu acredito que seja um propósito também, da gente parar e pensar o que está acontecendo, que muitos, a gente mesmo, eu me incluo nisso, às vezes a gente é egoísta, né? Então é hora de refletir, cada um de nós, começando pela nossa cidade, pela nossa casa, pela nossa cidade, pelo nosso estado, país e geral, né? Então eu quis citar essa frase por isso, que eu acredito que começa da gente e se todos fizer, o mundo será melhor, né? E vamos lá falar da nossa cidade. É uma questão que o nosso presidente Marcelo comentou sobre o lixo. Gente, felizmente, a questão da lixeira é muito importante, vai ser bem-vindo, a questão de pôr a lixeira, fazer fechada, igual a gente conversou aqui, mas se a população não conscientizar, esse feriado, eu fui e voltei todos os dias pro rancho do meu sogro, eu não dormi lá, eu ia e voltava. O que eu presenciei, pessoal, principalmente ali no Ipiranga, pessoal de carro, para a maior cara de pau, e descarta o lixo. Então, ali no domingo, estava pior. Então, tipo assim, infelizmente, se a população não conscientizar, até que consiga instalar as lixeiras e tal, tem que se conscientizar, gente. Eu sei que é difícil, o lixo é uma situação muito crítica, mas, infelizmente, tem que conscientizar. Eu estava conversando com alguns moradores, e a senhora conversou isso no sábado. Ela falou que ela e o marido dela acorda de manhã cedo e vai juntar os lixos. Então, tipo assim, vamos parar para pensar, né? Que a gente não quer para a gente não quer para os outros, né? Então, tem que partir da gente, felizmente, né? A questão da dengue também que engloba nisso aí. Eu estava comentando essa semana, até com um colega meu, Max, que ele foi agente de saúde, né? Ele fiscalizava. Eu acho que é uma ideia muito boa. Até vou na prefeitura essa semana ver sobre isso. Tinha uns agentes que passava nas casas e entrava. Eu até lembro que ele andava com um martelinho, assim, que ele quebrava. Ele batia nos vasos para furar quando estava com água. O que que acontece? Eu até vou ser meio infeliz numa frase, mas, né? Eu falo o seguinte, o cidadão que não cuida, eu até fiz um comentário esses dias, não me leva a mal, mas o cidadão que não cuida do seu quintal, ele vai lá, não cuida, não pensa não só nele, como na população, ele não pega a dengue. Aí você vai lá, cuida do seu quintal, todos quando vê, você pega a dengue, né? Culpa de outras pessoas. Então, gente, felizmente,
tem que ter essa conscientização. E é igual multa que eu comentei tempos atrás de fiscalização. A gente só melhora quando a gente sente no bolso. Eu acho que se passa, os agentes retomar essa fiscalização, entrar nas casas, tem lei que conscientizar a população, fazer campanha, começar a visitar as casas, eu acredito que já é um ponto de partida. Porque se você for analisar, a ação corretiva, ela gera um custo grande para o município. Você vê, o Márcio comentou com a questão dos exames, que está liberado, isso gera custo para o município. Então você já tem um funcionário lá, coloca ele para estar fazendo essa fiscalização, questão do repelente, fica mais barato do que depois você ter que gastar com, querendo ou não, exame, medicamento, mutirão. Então, é umas coisas assim para
Se me permite, parece que passou que foi em torno de R$45 já estava gastando por mês com esse exame. R$45 mil, uma coisa está remediando, né? É complicado. Eu acho que tinha que ter pegado antes, né? Agora tem que continuar, tem que fazer. Mas tá, se tivesse sido antes, porque o ano passado foi a mesma história, esse ano está se repetindo, e será que o ano que vem vai assim, dessa forma? Então temos que enxergar que isso acontece todo ano, então temos que nos garantir antes. Obrigado, vereador.
À vontade. Então, e não foi a primeira, não vai ser a última, então ainda dá tempo, né? Vamos amadurecer e, que eu falo, a cidade, eu volto a dizer, a cidade de Jaci, ela está crescendo, e muito. Isso é bom, mas a gente tem que acompanhar o processo, né? Teve a festa aí da Orla aí, você vê que o pessoal, eu particularmente não fui. Eu não fui nenhum dia, não participei, mas eu passei lá, né? Estava vindo o rancho do meu sogro. Então, o pessoal vem para ver. Por que não fazer isso, essa mesma estrutura, dar essa atenção para os bairros da cidade, né? Fazer uma cidade modelo, e a gente tem condição. Eu fui na pracinha lá no sábado, três vizinhos lá me chamaram para ir lá mostrar, até conversei com o secretário Nadim, ficou de lá olhar. A pracinha está sem iluminação, dois buracos lá, perigo de criança cair, da serra, essa mesmo. No, e detalhe, pessoal usando lá como ponto de, não vou falar aqui, né, respeitar a casa, para outros fins, né? E, tudo, como se diz, para quem sabe ler um pingaleta. Então, eu conversei com o Nadinho, ele ficou de dar uma atenção lá. E tá crítico, eu não tinha ido lá não, Du. Eu fui lá assado e, à vontade.
Não, aquele buraco de frente lá mesmo, se uma criança pequena passar, cai lá e machuca. Porque eu tava passando esses dias, tá grande o buraco. E iluminação, já cobrei também um monte de vezes. E até hoje não colocaram, vamos ver se agora eles colocam. Porque lá, além dessas coisas obscenas que você falou que eles fazem lá de noite, tem as drogas também, querendo ou não, o povo usa. Então vamos ver se coloca iluminação, pelo menos assim, até dá para os pais levar as crianças lá à noite, né?
Não, lá tá crítico mesmo. Eu conversei com o Nadinho, secretário, ele ficou de tentar solucionar lá para nós, né? Mas vamos cobrar junto. Sobre a questão da ponte ali, que vai perto do Terra Nova ali, que o Márcio comentou, o Nadinho, secretário Nadinho, até conversei com ele agora pelo WhatsApp, e ele me mandou foto que o material chegou e que essa semana será colocado os guarda-reis lá, né? Então, como se diz, é que eu falei, a gente, tudo tem que ter um começo. A gente sabe, né, que tem muitas demandas, mas se não começar a fazer, não dá resultado. Mas devagarinho a gente vai ajeitando. Também desejar um feliz Páscoa para todos aí, né? Atrasado. E agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais uma vez. Desejar uma semana abençoada para todos aí. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador Roberto.
Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal da casa. a quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite a todos. Primeiro, parabéns para os aniversariantes. Vamos começar no assunto mais tocado na Câmara aqui, que é sobre a Copasa. Só essa semana um monte de gente reclamando dos buracos que eles fazem pelas ruas e não arrumam. E quando arruma, tipo, tava descendo o morro da... indo pra serra ali, perto do Oswaldo, furaram lá e depois naquelas bocas de lobo, esqueci como chama aqueles bueiros. Naqueles bueiros lá, uma moça foi passar de carro e estourou o pneu do carro dela, porque bateu, porque deixaram uma elevação lá. Tiveram que colocar galhos para sinalizar que lá não dava para passar. Então, também foi domingo que eu estava lá na festa, lá na Orla, uma pessoa parou e falou, cobra mesmo da Copasa, vai lá, porque estão furando muitos buracos aí, não estão arrumando, quando arruma fica mal feito. Então, vamos ter que cobrar bastante da Copasa, porque... querendo ou não, a Copasa agora é um câncer da nossa cidade, já que não presta nenhum serviço decente e só estraga nossas ruas, água maltratada, esgoto que não é tratado. Vamos ver se cobramos pelo menos para ver se melhora um pouco o atendimento deles lá. Beleza? E sobre... sobre os lixos, os entulhos que estão fazendo, estão retirando esses dias. Tem que pedir também para a população se conscientizar, porque não adianta nada a gente aqui da Câmara, os vereadores aqui, pedir para retirar lixo, limpar alguns lugares na cidade, se no outro dia vai lá tem lixo jogado do mesmo jeito. Se não tiver conscientização da população, não vai adiantar nada, dengue não vai sumir, porque muito lixo na cidade, muito entulho jogado, saquinhos, garrafas, tudo que pode deixar água parada lá e fazer os mosquitos proliferar lá. Então vamos conscientizar e deixar o lixo para tirar no dia que o lixeiro for passar. Se o lixeiro for passar, não custa nada deixar um dia em casa e colocar no outro dia para fora. Isso não vai atrapalhar a vida de ninguém. Sobre também a limpeza da cidade, a limpeza dos lotes. Hoje, só hoje, 3 pessoas me pediram para limpar esse lote aqui da rua de trás aqui do pátio ali dos transportes. É, a rua de trás ali. Eu acabei de passar antes de vir para cá. Lá está muito sujo. Além do mato, tem muitas garrafinhas, coisas jogadas lá. E tem até um sofá jogado ali de fora. Então, esse lote aqui de trás. Só se virar aqui à esquerda aqui, ó. Isso, tem muita gente ali que... muita gente reclamando que pegou dengue ali. Pode ajudar pelo menos a limpar o lote lá para ver se diminui um pouquinho esses focos. Então vamos tentar limpar pra gente lá, já que tá fazendo mutirão ali, não demora nem, com a máquina ali passando ali pra limpar, não demora nem 20 minutos. Então é coisa fácil, lote pequeno, ele tá muito sujo. Vamos ver se passa lá e limpa pra gente. Então eu faço, ele tinha até o sofá jogado ali, depois de passar a vida ali, vocês vão ver. E sobre a festa. Festa, como o Marcelo falou, foi ótima. Também não vi nada, nenhuma discussão, nenhuma ocorrência, nada demais. Todo mundo gostou, a organização foi boa. Espero que tenha mais festas lá. E que nas próximas, dá uma força para o pessoal daqui de Jaci, para os trabalhadores aqui, para os barraqueiros, né, para eles ganharem o dinheiro deles. Aí vai ficar tudo certinho, tudo do jeito que estava lá, mas com os trabalhadores de Jaci para gerar uma renda extra para a população. Por hoje é só, e obrigado a todos.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo.
Vereador João Batista.
Você está tramando alguma coisa surpresa aí, né? Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, todos secretários. Você que nos acompanha online, você que está presente aqui nessa casa. Quero agradecer todas as pessoas que me felicitaram, né? Me deram os parabéns. Também quero desejar parabéns ao Rafael, ao prefeito Nelson, né? Parece que dia 22 de abril todo mundo faz aniversário. Impressionante. Ah, é o meu aniversário também. Né? Então.
E hoje faz 40 anos que o Tancredo Neves morreu, hein?
Olha só pra você ver. 40? 40 anos a idade do prefeito. 40 anos hoje. Né? Então. O pessoal fala que os melhores nascem dia 22 de abril. Então, pessoal, quero agradecer a oportunidade de estar representando a população de Jaci mais uma vez, né? Esse presente de ter essa reunião nessa terça-feira, no meu aniversário. Agradeço, senhor presidente. Tenho certeza que foi muito.
A mudança era com outras intenções, né? Agora.
Passando com o pessoal que está nos acompanhando. Pessoal. Vocês falaram sobre a questão da festa que teve lá, né? Realmente teve esse evento, né? Eu não estive presente, né? Por causa de trabalhos e entre outras coisas. Mas eu ouvi de algumas pessoas que foi bem organizado. O senhor presidente estava presente lá, né? Essa festa, ela foi realizada por uma empresa privada, né? Particular, né? Com o apoio da prefeitura, né? Algum serviço foi feito na prefeitura, a questão da iluminação que colocou aqui, vai beneficiar o pessoal ali da orla e também a parte do desvio. Eu acredito que foi a prefeitura que fez o desvio ali. E esse foi o apoio que a prefeitura deu para que esse evento acontecesse, né? Igual o senhor deu esse feedback, que muitas pessoas ficou lisonjeada a questão da organização, da questão que é um espaço agradável para se fazer festa, né? O Du também fez uma colocação importante sobre acerca do pessoal que vende lanche, vende produtos, né? Os barraqueiros do nosso município. E eu acredito que isso foi o primeiro. Eu acredito que na próxima não irá acontecer isso, mas também é de muita importância as pessoas estarem atentas às informações. Quando surgiu algum evento, não esperar, vai atrás, procura informações para saber como é que funciona, porque às vezes a pessoa espera chegar, bater na porta e isso não vai acontecer. Então é de suma importância, você que quer o seu peixe, tem que buscar, tem que pescar. Então não deixe essa oportunidade vindoura passar, para que você não deixe de levantar uma receita a mais para você potencializar o seu comércio, né? Mas a prefeitura já está marcando uma reunião na próxima semana com os feirantes e com os barraqueiros, né? Para fazer uma programação onde essas pessoas terão vez para que possam estar potencializando o seu serviço, seja na questão de culinária, seja de artesanato e entre outros. Então, você que tem interesse de futuramente participar de festa, na próxima semana vai ter reunião. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem no WhatsApp no número 35 991 390361, para mais informações. 91 39 0361. Então, você que deseja, você pode estar me mandando mensagem lá, que eu te encaminharei para o grupo do WhatsApp, para que você possa estar atento de tudo que está acontecendo aqui na nossa cidade, né? Então, essa é mais uma iniciativa do prefeito, né? Ele sentiu a dor dos feirantes e já tomou uma ação que vai beneficiar todas essas pessoas. A questão, né, hoje eu estive na prefeitura, né? Conversei com o Emir, né, sobre a questão da sinalização que foi falada aqui dos senhores vereadores, que está faltando realmente sinalização, seja sinalização horizontal, seja vertical, né, porque tem causado transtorno para os placas também. tem causado transtorno para os motoristas, para os pedestres, para os ciclistas. Então, já abriu uma licitação hoje, para que essa empresa que for ganhar possa estar fazendo, primeiramente, o levantamento, o que precisa, porque às vezes já tem o poste, mas falta a placa, e entre outros. Então, já iniciou já a licitação para que a segurança no trânsito da nossa cidade seja alcançada. Então, é de suma importância essas sinalizações, né, horizontal e vertical, né, que vai beneficiar todas as pessoas que trafegam aqui no nosso município. Eu acredito que um negócio bem organizado, ele não causa transtorno. Então, já é a primeira iniciativa que também foi cobrada aqui pelos senhores vereadores. Então,
vereador João Batista, me permite uma parte. A respeito dessa sinalização, alguns dias atrás, os moradores lá da Praça Joaquim Corrêa Peniche, a Praça da Balança, em Marcha, me procuraram. Eu estava saindo da reunião do CODEMA lá da prefeitura, pedindo para a prefeitura instalar placas proibidas de estacionar caminhões pesados lá, né, na praça. Eu falei com o Nadinho, ele estava lá na prefeitura, ele saiu. No outro dia ele foi lá e já colocou. O pessoal lá já agradeceu. Então o pessoal já não está colocando caminhão, estacionando caminhão lá mais. Então, ampliando essa sinalização, que foram colocados em muitos lugares na cidade. O pessoal foi lá e arrancou.
Uhum.
Então tem que colocar, com essas câmeras aí agora, vai, né, a pessoa vai ficar mais
inibida, né? Foi um tema também que eu abordei hoje na reunião, que às vezes, até se a pessoa relaxa, o negócio já balançava e soltava parafuso. Então, é que seja que a empresa que for ganhar, né, que possa trazer produtos de qualidade duradouros para que não, todo ano não venha abrir licitação pelos mesmos motivos. Então, é de suma importância, igual o senhor fez o pedido, os vereadores estão fazendo o pedido, né, e para que possa acontecer, tem que ter uma boa relação, o secretário tem que colaborar, tem que ouvir a demanda dos vereadores, que a demanda do vereador é a demanda da população. A gente não está falando coisas que é para nós, mas sim para a população. A população chega, pergunta como que faz, a nossa função, né, de tá fazendo as indicações, de cobrar e tá tendo um resultado, né? Eu acredito que o trabalho está sendo feito. E conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Pessoal, também tive a oportunidade de estar acompanhando as obras das casinhas, né? Já está começando a rebocar, já foi colocado as lajes, estou colocando a questão dos canduítes já, a questão de para receber a fiação. Então, eu acredito que ainda esse ano, o pessoal contemplado com as 40 casas, né, vão estar em suas casas, se tudo ocorrer bem, se o tempo for favorável. Acredito que esse ano, conforme está na projeção, esse ano vai ser entregue a essas casas. Então, essas casas populares vão trazer mais dignidade para a população. O pessoal que está precisando sair do aluguel, a gente sabe que a questão do nacional, economia, tem afetado a população. Então, essas casinhas vão ser de muito valia para essas famílias que ganharam, que foram contemplados com essas casas. Então, acredito que, se Deus quiser, até o final do ano, essas pessoas vão estar desfrutando do seu lar, né? Foi falado aqui sobre a questão da mutirão, já começou já no centro, começou no Jardim Planalto, amanhã vai ter na Serra, né? Vai ter no São Mateus também. Então, pessoal, a dengue, né? Já é a terceira reunião que eu falo da dengue. Da última que eu falei da dengue, no outro dia eu peguei dengue. Acho que ela não gostou, não. E, ó, deixa eu falar pra você, população. Não é brincadeira essa dengue. Eu fiquei 5 dias ruim dentro de casa, né? É como foi dito aqui. Às vezes a gente faz a nossa parte, Roberto. E a gente mesmo fazendo a nossa parte, o mosquito fala, eu sei que eu quero, né? Você não está deixando a gente multiplicar. Então, pessoal, tive algumas pessoas também, quando eu fui na UBS, na UNH, algumas pessoas apresentando os mesmos sintomas. Às vezes, Márcio, não aparece contabilizado a questão de dengue, porque às vezes a pessoa não vai fazer o exame. Foi o meu caso, eu não fui. Eu acho que peguei num dia ruim, que não estava aberto aí o Mocel, e estava lá a palavra. E eu não tinha disposição nenhuma de ir lá em lá fazer.
Não, mas todo dia que pega a dengue, o dia é ruim.
Ô, Matias, permite? Realmente, eu acho que não é contabilizado pela prefeitura, mas ela tem uma certa um modo de saber que tem muita gente passando mal.
Sim, tem muita.
Não precisa contabilizar lá no DS para saber que a população está sofrendo muito com a situação. E às vezes nem vai procurar o DS, porque às vezes acha que não vai ter o atendimento que precisa. Né? Mas é o que você falou. Lá me falou que tinha 36 casos hoje contabilizados. Eu acredito que tem muito mais casos.
Muito mais.
É, eu acredito que sim. Obrigado.
Então, a primeira parte, a população ela tem que se conscientizar, fazer a sua parte. É melhor prevenir do que remediar. A dengue não é brincadeira, a gente que é adulto pega essa dengue, fica ruim. Imagina uma criança, uma pessoa que tem alguma doença, alguma outras enfermidades, pode se agravar mais. Então não vamos deixar esse mal se propagar na nossa cidade. Pessoal, quero deixar um aviso importante. O WhatsApp do nosso prefeito foi clonado. Então, se você receber mensagens pedindo do senhor prefeito, pedindo Pix, que, mandando foto que está em Brasília, fique atento. O WhatsApp dele está clonado. Então, não faça nenhum Pix, nenhuma transição bancária para que você não possa ser lesado. Então, estou deixando essa informação que o número do WhatsApp do nosso prefeito foi clonado. Então, qualquer mensagem que você receber hoje, ou até o prefeito falar que normalizou, não faça nenhuma transição. Né? Porque eu falei assim, opa, o prefeito está pedindo dinheiro, o negócio está ruim então. Está ruim para o prefeito, mas... Nossa, então, não caia nesse golpe, né? E essa pessoa está mandando Pix de nome de terceiros. Então, é muito importante vocês ficarem atentos para não cair nesses tipos de golpe. Tá dando entrada hoje, né, na casa, pega para mim, por favor, a questão do incentivo fiscal. Incentivo fiscal, que institui políticas de incentivo ao desenvolvimento econômico e geração de emprego no município de Jaci. Em 2027, tem uma projeção de queda de arrecadação, o governo federal vai ficar sem dinheiro, né, já está sendo divulgado. Né, que
já começou esse ano.
Já,
né?
Começou a queda de arrecadação dos municípios. Isso é reflexo do que está acontecendo lá em cima. E o prefeito trouxe esse projeto para casa, que institui política de incentivo ao desenvolvimento econômico na cidade, para poder diminuir o impacto que a gente irá sofrer. Né, seja na isenção de imposto, seja na isenção de IPTU para as empresas. Tem duas empresas já que estão querendo adentrar no nosso município, uma do setor de logística, a outra no setor de construção civil. Então, esse projeto ele vai contribuir para que outras empresas se instalem em nossa cidade. Se instalando na nossa cidade, futuramente vai aumentar a arrecadação. Aumentando a arrecadação, né, vai gerar imposto, imposto gera arrecadação, e arrecadação ajuda a melhorar um atendimento na UBS, ajuda a melhorar a questão da saúde, da educação, entre outros. Inclusive, senhor presidente, fugindo desse assunto, já iniciou a reforma do PSF Centro, né, que era o único PSF que não teve uma reforma. Então, já o prefeito já iniciou essa reforma, que irá beneficiar a população aqui local, da redondeza aqui do centro, da Vila Industrial, Nossa Senhora da Conceição e entre outros bairros, né? Então, já estou passando essa informação, que já iniciou a reforma do PSF Centro. Então, a questão já, esse projeto vai ter essa votação hoje, que vai ser de suma importância para a população de Jaci. E finalizando, sobre a questão que o senhor tinha falado, senhor presidente, não sei se foi na reunião passada ou na outra, o senhor recebeu uma informação sobre que estava faltando produto de higiene básico nas escolas. Né? E imediatamente, depois da reunião, eu liguei para a Valéria. A Valéria desconheceu essa informação, inclusive ela mandou mensagem para as diretoras, e elas alegaram que não estava faltando nada. Né? Às vezes a gente recebe uma informação, é de suma importância a gente apurar, porque às vezes a gente, a gente recebe essa informação, a gente quer passar para cobrar, mas às vezes desencontra alguma informação ou a falta de certeza e joga no ventilador, e às vezes a população fica, ó, está faltando isso. tão de suma importância a gente apurar os fatos para que a população não gere dúvida, ou não que a gente não deve cobrar, mas a gente tem que apurar para que não desencontre algumas informações. Né? Acho que a Fernanda falou aqui sobre o da... que você tinha falado?
Creche, que eu trabalho.
Da creche, o que estava faltando, não estava?
Não, não está faltando.
Não está faltando. Então, é de suma importância a gente estar atento para que a gente...
O vereador João Batista, essa questão do material de higiene, uma mãe falou em uma criança, me falou, criança não fala mentira não, hein?
Isso é uma situação bem delicada, porque quando a gente apura os fatos, a gente vai procurar saber realmente a verdade, igual quem que é o responsável, é a secretária Valéria, está faltando? Ah, não chegou em mim. Ela foi lá, perguntou às diretoras, estava tudo ok. Então, tipo, é igual o senhor falou, que o senhor vai estar averiguando nas escolas se está faltando esses material que os professores estão falando e a questão do material de higiene. Então, é de suma importância, é o trabalho do vereador cobrar, não tô querendo falar mal, tirar o que o senhor falou, mas é de suma importância a gente estar atento do que está a parte de perto que está acontecendo. E acho que é só isso. Deixa eu ver. E é isso, pessoal. Ah, sobre a questão do salário, do salário mínimo que foi falado aqui, o senhor, acho que foi nas duas últimas reuniões, o senhor prefeito tinha conversado, não sei se foi com o senhor ou com outro vereador, que pediu um prazo, que foi até agosto. Então, pessoal, até agosto, né, é o prazo que o prefeito pediu, né, e se passar desse prazo não for resolvido, a gente vai usar a tribuna aqui para estar falando que o prazo já se expirou e as providências devem ser tomadas. Então, a gente vai cobrar, sim, vai esclarecer, mas vai fazer um levantamento a partir de agosto, qual que vai ser o impacto. Então, é isso que eu quero deixar. Desculpa pela passar o tempo. Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Batista. Deus hoje, abençoe. Seu tempo excedeu bastante, mas hoje você tem privilégio.
Amém.
Cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, assessor jurídico, funcionário da casa, pessoal que nos assiste aí de casa, né, nas redes sociais, né, Facebook, YouTube e também na rádio que está passando na quarta-feira. E já ouvi falar reclamações que não está passando direito também. Depois tem que ver direitinho o que está acontecendo lá com o som. Para falar a verdade, eu não ouço a rádio na quarta-feira. Então tem que ouvir, a gente tem que ter ouvido para falar. Então, não sei o que está acontecendo, mas não tá saindo direito, não. Quer iniciar falando, gente, dos entulhos? Hoje, alguns pais reclamaram para mim que tem algum entulho ali na... E tem mesmo, eu vi lá, na porta da escola do Padre Emílio Luiz Lunes. Se alguém puder esclarecer, algum vereador que tem mais contato, que eu não tinha contato com o secretário, eu não sei. Então, tem uns entulhos lá na porta, a gente pede aí que tire rapidinho, que é perigoso, né? Tem muita criança e antes que machuca, aconteça alguma coisa, né? Entulho aí de construção, né, escorpiões e outras coisas, já tiro lá logo para consertar. Também hoje recebi algumas fotos aqui de dentro do pátio, em frente a essa escola aqui, em frente à casa, nossa casa, que está muito sujo, realmente eu não vou passar ali não, mas realmente tem muito mato lá, a gente pede aí que seja roçado, tá? E o recado está dado aí à prefeitura. Que mande limpar, e essa questão da dengue, né, e tudo mais, vamos manter mais limpo. Então, eu sei que essa pessoa está assistindo, está aí, já falei, já pedi, agora esperamos aí o retorno da prefeitura para fazer lá a limpeza aqui dentro dessa escola aqui em frente à Câmara. Também quero parabenizar, né, o padre Antão pela Semana Santa, o grupo de jovens, que fez uma apresentação bonita lá na praça. Então, a gente aí agradece, né, e parabeniza aí pelo trabalho. É, a dengue já falou, tem essa confusão toda, né? Vamos torcer para que... O Márcio parece que falou que foi 36, mas acho que tem mais de 200 pessoas com dengue ou mais. Porque não tem, não é só 36, não. Tem muita gente que não faz exame, né? Então tá isso aí. Mas a gente, onde a gente passa, a gente vê as pessoas falando que teve dengue. Né? O vereador João Batista, lembro que o aniversariante falou que teve dengue e não fez exame. O Odilon também estava com... Não fez, então são duas que não fizeram o exame, né? Você falou também que seu sobrinho fez, né, Marcelo? Então, é, mas várias pessoas, tenho certeza que tem umas 200 pessoas com dengue. Então, isso aí, é, a gente é, pede, então, já começou, né, um mutirão, que siga em frente aí e mantém limpo. A questão do salário mínimo, de todo o salário do funcionário, a gente sabe que está difícil, né, essa questão, mas é uma promessa no qual o prefeito, o seu prefeito falou que seria em agosto, mas também ele falou que o salário mínimo já era imediato.
O então, permite, vereador? Parece que ele me ligou, falou que isso é agosto realmente, mas ele esteve aqui, com nós novos vereadores aqui, e falou que era um projeto, que a gente estava até com outro projeto em pauta, né? Que modificasse o projeto, que ele ia fazer de imediato a alteração do salário mínimo para todos que ganhassem abaixo do salário mínimo. E a gente se fez, ele partiu de lá, a gente aprovou, até deu um veto dele aqui, mas veio lá dele, e ele falou que em plenário, para nós todos aqui, que ia mudar, agora realmente foi para agosto, mas era para ser agora. Imediato.
Sim, o salário mínimo, sim. O resultado já faz um estudo, né? A Anver já tinha feito um estudo no qual o ex-prefeito falou que ia mandar o projeto e não mandou, né? Eu estive lá na Anver, na empresa que presta assessoria tanto lá para a prefeitura, e eles me mostraram o impacto certinho. A gente veio funcionário com perda grande, né? De 25%. Isso já acho que não tem nem jeito de consertar mais, né? Infelizmente, é uma coisa que a gente ouve, e a gente fala que a prefeitura não é para dar lucro, sim para, né, vamos pagar bem o funcionário, pagar em dia, pagar certinho, para tratar bem a nossa comunidade. Né, para a prefeitura é uma coisa que vem o dinheiro, você tem que vender para reter o dinheiro, para você ter lucro, né, para ter as coisas. Então já vem. Então a gente pede aí, né, a compreensão do seu prefeito. Apesar sobre isso, não vai resolver tudo, né, imediato, mas a gente pede aí, né, que acelere um pouquinho mais aí. A sinalização também, né, dos quebra-molas, fizeram lá, ficou... Precisa fazer mesmo, realmente, né, quebra-molas, mas tem que sinalizar, marcar certinho, porque é um lugar perigoso aí perto das escolas, né, então a gente pede aí. Mas o vereador João Batista falou que já abriu, né, a licitação hoje, então, e abriu hoje, né, então tomara que abra mesmo e que venha uma tinta de qualidade. É que passa a tinta uma semana, outra semana da frente já acabou. Né? Já tirou a tinta. Falar da festa, eu não participei da festa esse final de semana, por motivos meus mesmo, particulares, mas teve, pelo que eu vi, foi bem organizado assim, mas os nossos barraqueiros, o pessoal que mexe na nossa cidade, reclamou muito, porque não deram para eles a oportunidade de colocar. Né? E eu acho que em prioridade tem que ser o nosso povo. A prioridade tem que ser para nós aqui de Jaci. Né? Então, está certo que tem que bater e pedir mesmo, mas também tem que dar uma oportunidade, né, do pessoal nosso ganhar o dinheirinho também lá na festa.
Rogério, dá só uma parte que eu esqueci de falar sobre a questão da que complementa aquilo que o senhor falou. Que o busão da Tieta, né, também trabalhou, levou o pessoal para a festa, né, várias pessoas utilizaram esse transporte público, né, e só finalizar, as rotas já estão prontas, o pessoal que quiser saber sobre a rota é só ir lá no perfil da prefeitura, no Instagram, tem um link lá, você vai clicar lá, vai aparecer a rota, qualquer coisa eu também posso mandar no WhatsApp. E oficialmente vai ser dia 5 de maio, né? Que vai começar o busão.
Grátis. O link ainda não tinha visto, não. Tá? Ainda não vi, não.
Só isso. Obrigado.
Essas rotas aí foram publicadas, eu mesmo recebi o pessoal, a prefeitura colocou lá. Então, e o pessoal gostou muito, o pessoal já elogiou pelo primeiro dia aí, foi. Mas tá valendo a pena.
E tem a questão das praças, né, gente? Igual falou da Praça da Serra. Tem a pracinha de São Mateus, né? O pessoal me chamou lá, bati até foto, tem lá a fiação solta assim, da grama. Então eu pedi à prefeitura que dá uma passadinha lá e corta, isola esse fio lá, que é perigoso, né? A criança toma um choque lá, uma coisa, as cargas elétricas lá, e fica pior. E para encerrar da Copasa, realmente, Du, é um mal necessário que está aí, mas é um absurdo. É uma prestação de serviço muito ruim, entendeu? Além de faltar água, só mexe com água e falta água. Esgoto, tem esgoto a céu aberto até hoje nos bairros da nossa cidade, né? E o serviço, aonde faz o serviço, quando faz o serviço, fica mal feito. Ou fica no alto relevo parecendo quebra-mola, ou fica para baixo e não consegue ficar certo. Então, é impressionante. Então, o que acontece? Está cobrando, está mandando... Né? Tem muita gente aí que eu sei que estão mandando nome lá no Serasa e tudo mais, mas cobrando e tudo, mas eu acho que está muito mal, essa prestação de serviço está muito ruim para a Copasa. Entendeu? Tem que melhorar. E o seu prefeito falou que está disposto, né, gente, a fazer isso, né? E falar que realmente também do WhatsApp do seu prefeito. O seu prefeito mandou uma mensagem meio estranha hoje. E eu liguei de volta, umas duas ou três vezes não atendeu, depois eu fiquei sabendo que tinha.
Rogério, me permite, então eu fiz errado. Chegou a mensagem dele chamando para uma festa na casa dele hoje. Eu achei que não era verdade. Cancelei também.
Chegou uma mensagem aqui no meu celular, várias mensagens dele, e a gente não sabia que tinha sido hackeado depois que o João Batista chegou aqui e falou isso. Então é só isso por hoje, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Rogério.
Vereador Gabriel.
Presidente, eu quero falar direto da minha mesa. Permitido.
Vou começar na fala, senhor presidente. Boa noite a todas as pessoas da Facebook, ao nosso amigo jurídico, a todos os amigos vereadores e vereadoras da Câmara. Presidente, eu quero começar minha fala sobre o busão. O busão que vai começar, já começou, entendeu? Na Semana Santa, quem colocou na serra para trazer as pessoas de lá? Para a festa colocou, né? Estranho. Segunda mesa, presidente. A população tem buscado atendimento à assistência social para resolver pendência realizada ao Bolsa Família, incluído autorização, cadastro com MEI da pesagem e cadastro. Novo benefício, entanto, a população está sem caminho, entendeu? Encontrando dificuldade, obtendo solução para esse problema. A falta de atendimento está gerando situação de proporções, tipo assim. Eles colocou gente lá, senhor presidente, que não está tomando jeito. Por que eles colocam o funcionário que já estava passado lá? Senhor presidente, eu vou encerrar a palavra por hoje, tá bom, senhor?
Essa questão aí do Bolsa Família, o pessoal tem comentado que o atendimento lá na assistência social está um pouquinho complicado, não só para isso, para outras coisas também. Então vamos ter que dar uma cobrada do senhor prefeito para que ele cobre o pessoal lá da assistência social para resolver essas pendências lá. Bem lembrado, vereador Gabriel. Dando prosseguimento à nossa reunião, passar para a votação as proposições escritas, escritas apresentadas pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovadas as proposições escritas apresentadas pelos senhores vereadores. Passo para as comissões permanentes o projeto de lei número 8/2025, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. Então, vou passar para as comissões para analisar o projeto. Análise. Projeto de lei complementar 2/25, institui política de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos no município de Jaci e da outras providências. Foi um projeto aí que foi comentado pelo vereador João Batista, né, que é a prefeitura procurando, o município de Jaci procurando incentivar aqueles empresários, aquelas empresas que querem investir no município de Jaci. Passo o projeto para a primeira votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 2/2025. Projeto de lei 3/2025. Institui o plano de diretor de desenvolvimento do município de Jaci. Esse também vou passar para as comissões. Vou lembrar os senhores vereadores, esse projeto vai dar muito trabalho para nós. Vai ter que ter audiência pública, os vereadores que tiverem de condição. Eu vou pegando algumas partes que possa dar uma olhada para auxiliar, porque é muito trabalhoso. Isso aí já é uma cobrança há muito tempo. O Ministério Público vem cobrando o município de Jaci a revisão desse plano diretor. Quando foi fazer o plano diretor, eu participei, eu, o vereador Luiz Rogério também era vereador na época, o vereador, o senhor Heitor, também foi um vereador que auxiliou, que participou também da, o senhor Heitor lá, o Heitor Neis Oliveira, participou também ativamente da, no auxílio à elaboração desse plano diretor, e muitas outras pessoas aqui do município de Jaci. Deu muito trabalho, foi uma parceria do município de Jaci com a Fundação João Pinheiro, através da Carmar Correia, hoje Intercemes, que patrocinaram aí esse plano diretor com uma das condicionantes para a instalação da indústria no município de Jaci. Então, eu vou pedir aos seus vereadores que empenhem aí, que possa nos auxiliar para que a gente possa fazer as modificações necessárias para que o estudo dessa elaboração dessas alterações do plano diretor venha sair a contento.
Senhor presidente, uma parte, o Consane que fez, parece que o Consane que fez a reforma do plano diretor. Inicialmente, a gente podia chamar eles, né, para a gente fazer, para ver o que mudou de um para o outro. Parece que mudou muita coisa para o diretor.
Eu passei algumas ideias, algumas coisas, eu passei para eles. É, que eu tinha olhado algumas coisas aí, mas é muito detalhe, são coisas, às vezes passa por cima e é demorado. Vamos empenhar nisso aí para ver se a gente consegue ajudar na solução. Suspender os trabalhos para a lavatura da ata.